Amém. Pode sentar, um bom dia. Que a graça de Jesus esteja sobre nós. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Eu sei que já tinha uma turma lá na escola de férias com o pastor Rogério, aprendendo mais sobre quem é Deus. Então, eu quero te convidar. Se você perdeu, se estava em casa fazendo algo que não fosse tão proveitoso quanto ler a Bíblia, já que eu não sei se tem nada tão proveitoso quanto ler a Bíblia, que você venha no domingo que vem com o pastor Vinícius, o pastor Vinícius vai estar dando a aula, às 9 horas da manhã, na Tenda Grande, está certo, pastor Rogério? Então, eu quero te convidar a estar com a gente, estar conosco, igreja, nessas muitas atividades. A igreja não sai de férias, irmãos, a igreja é viva porque nós somos sustentados pela mão poderosa do Senhor, amém? Então, abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, a partir do capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1, vamos ler na versão da NVI, como é de costume. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudar? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe a que for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite finalmente acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Vocês e os seus filhos viverão do que sobrar. Amém? Que a palavra de Deus nos abençoe nessa manhã. Bom, o tema da mensagem de hoje é o poder da provisão. O poder da provisão. Provisão é um tema talvez muito comum entre nós, é uma palavra muito dentro do nosso evangeliquez, nosso gospel vocabulário, mas muitas vezes nós compreendemos pouco sobre o que significa de fato a provisão de Deus. Nós falamos em muitos aspectos, nós usamos como gírias, por exemplo: ah, Deus proveu nessa manhã, mas assim como o pastor Maurício falou a respeito da música que cantamos, nós vamos colocando essa fala no automático, ela realmente vira uma gíria, ela vira uma expressão que passa a perder muito do seu significado. Então, nessa manhã, eu gostaria de trazer à tona, nas nossas vidas, no nosso coração, o poder que há na provisão, o poder da provisão de Deus e os seus inúmeros aspectos. Eu falei de manhã, já disse uma vez, eu acho tão impactante, pastor Humberto, tão impactante, quando o pastor Wander fala assim: eu vou começar a mensagem hoje, e ela termina hoje à noite. Mas, no meu caso, eu só prego agora de manhã. Então, todo o conteúdo, todas as ideias de provisão, a gente vai falar agora de manhã. Então, eu quero te pedir para ficar atento. À noite é um pregador abençoado por Deus, vindo aí de lugares longínquos. O pastor Rogério vai estar aí com a gente. De Vilar dos Teles para o mundo. O poder da provisão é realmente um tema muito amplo. E, de verdade, vai tentar ao máximo que eu puder, a trazer tudo aquilo que Deus tem falado. É um tema que eu tenho me debruçado alguns meses. Mas, para tudo começar, e a gente já entrar no texto de Eliseu, que nós lemos, eu gostaria de falar algo que a nossa escola de férias já falou hoje, a respeito de uma expressão chamada Jeová Jirê. Os nomes de Deus em toda a Bíblia são uma representação humana, como os homens percebem os atributos e as características de Deus. E quando nós pensamos a expressão Jeová Jirê, foi a primeira vez em que Deus foi chamado de provedor. Nós vamos voltar para Gênesis capítulo 22, versículo 14. O pastor Wander pregou muito sobre Abraão nos últimos dias, tem 3 mensagens lindas no nosso YouTube, impactantes. Eu vou me permitir não voltar a história toda por uma questão de tempo. Mas Abraão recebeu uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Abraão já era idoso, isso aconteceu, Deus proveu na vida dele, na vida de Sara, Deus ungiu, eles ainda idosos tiveram um filho, filho chamado Isaac. Depois que essa promessa se cumpriu, o Senhor pediu que Abraão levasse Isaac como holocausto no monte. Então Abraão arruma as coisas, coloca Isaac perto dele e vai subir o monte com Isaac. Irmãos, eu não quero nem imaginar, é um texto muito difícil para quem é pai, muito difícil. Você tentar entender o que passa no coração de um pai que vai matar um filho. É o que vai acontecer. A gente romantiza, para tentar entender, mas é um holocausto. Mas Abraão sobe porque Deus pediu. E aí, a gente vai falar muito sobre obediência hoje, mas nem sempre a obediência a Deus ela parte da racionalidade humana, mas parte da obediência pura. Abraão subiu. Quando ele chegou no monte, no momento, ele pega a faca, levanta a faca. Nesse momento, o anjo aparece e fala assim, Abraão, Deus proveu o sacrifício. Quando Abraão olha para o lado, tem um cordeiro pendurado pelos chifres no arbusto. Jeová Jirê, diz Abraão, Deus da minha provisão. A provisão de Deus ela não é exclusivamente a respeito da nossa vida financeira. A provisão de Deus não é exclusivamente a respeito dos nossos bens e do nosso sustento. Talvez por uma necessidade, por um mundo capitalista, por um mercado voraz, a gente tenha atribuído nos últimos anos a expressão provisão com a expressão financeira. E no nosso vocabulário, na nossa ideia, a gente atribui 90, 80, 100% dessa palavra à realidade financeira, limitando o aspecto da provisão de Deus, limitando aquilo que Deus pode fazer. Se nós voltarmos, então, novamente, para a gênese dessa expressão, Abraão não estava falando de dinheiro. Abraão não citou o sustento. Abraão citou um movimento de Deus em seu favor. Então, eu gostaria de definir aqui, basicamente, a provisão como a ação de Deus em favor do homem. A ação de Deus em favor do homem. Quando Deus enviou seu filho, foi uma ação de Deus em favor do homem. Ele proveu salvação para nós. Quando Deus ele derrama cura sobre nós, ele provê cura sobre nós. Quando o Senhor abre portas de emprego, ele provê um emprego sobre nós. Quando Deus dá, por exemplo, para aqueles solteiros ali, quase 30, desesperados, clamando ao Senhor uma namorada e casam. Provisão de Deus, irmão. Provisão de Deus. E para alguns é uma provisão, assim. É daquela boa. Irmão, você depois você olhar a foto da minha família, você vai ver como eu entendo de Deus provedor no relacionamento. Em algum momento da vida, Deus já achou que eu merecia. Sei lá o que aconteceu. Graça. Eu não sei, irmão. Graça também não me ajuda a explicar algumas coisas. Nesse caso, isso é muito difícil. Eu reconheço. Mas Deus usa, irmão. Você só vê como tem pastor feio nesse mundo e todos eles casam com esposas bonitas. Louvado seja o nome de Jesus. É um Deus provedor. Não que eu tenha chamado os irmãos de mal recortado, coisa assim, mas estamos todos juntos, dependendo da provisão de Deus. Irmãos, nesse ambiente de provisão surge Eliseu. Eliseu, se para pastor Lopes, na semana passada, disse José, era o personagem favorito dele depois de Jesus. Eliseu é o cara para mim. Eliseu é o profeta que eu talvez mais tenha lido, o profeta que eu talvez mais tenha pregado. Eliseu é alguém que eu tenho muito carinho, que eu tenho muita admiração, que eu quero muito parecer com ele. Porque Eliseu era destemido, Eliseu era corajoso, Eliseu era persistente. Ele pediu para Elias o dobro da unção que Elias tinha. Ele ousa experimentar milagres, experimenta o dobro dos milagres que Elias já havia realizado. Eliseu, ele era surpreendente, criativo, com milagres extraordinários. Leia a história de Eliseu. Eliseu faz umas coisas que a gente deveria olhar e pensar como esse homem, profeta de Deus, agia também na criatividade. Eliseu era intenso, Eliseu não tinha medo de dizer aos reis o que precisava. Eliseu entendia que foi chamado para ser profeta, voz do Senhor na terra. Ele não tinha nenhum tipo de medo de viver o ministério que o Senhor tinha dado para ele. Eliseu é surpreendente, como, por exemplo, foi na história dessa viúva. Essa viúva que, então, é a personagem principal desse texto. Posso dizer, em termos de personagem, sempre Deus será o protagonista, mas nessa narrativa nós podemos ver a viúva como a protagonista da narrativa. Nós podemos enxergar uma mulher desesperada, uma mulher que chega para Eliseu dizendo o seguinte: Eliseu, meu marido, profeta, morreu. E agora o redor está vindo querendo pegar os meus filhos para vender como escravo. Há um contexto aqui muito importante. Primeiro, aquela mulher era viúva. As viúvas, naquela situação social, elas passariam muitos perrengues de vida. Elas dependeriam de sustento, por exemplo, em alguns casos, dos filhos a sustentarem. Mas dá para compreender que os filhos ainda não tinham possibilidade de sustentá-la. O que nos ajuda também, alguns teólogos, a entender que essa mulher ela pode ser, inclusive, uma mulher mais nova, porque seus filhos ainda não estavam numa época que pudessem trabalhar e sustentá-la. Há um desespero aqui. Nas entrelinhas do texto do segundo livro de Reis, nós podemos entender um desespero de uma mãe que não tinha mais seu marido, que não tinha mais sustento, que não tinha mais provisão e que estava perdendo os seus filhos, que seriam levados como escravos. Irmãs, mães, tentem entender e tentar compreender o desespero que essa mãe carregava. O desespero por provisão. Provisão, talvez fosse a palavra que o peito dela estivesse estufando em seu coração. E nas linhas de desespero, nas linhas da angústia, o Senhor ele derrama poder do alto, com palavras e com ensinamentos, ao qual vão fazer dessa viúva, na minha percepção, e de Eliseu, desse momento, uma das maiores escolas de provisão na Bíblia. Porque, em primeiro lugar, essa mulher, ela não buscou resposta na sua carreira, ela não buscou a resposta em outros ambientes, com amigas, ela não pediu nada para vender, ela foi buscar a resposta em Deus, porque Deus é a verdadeira fonte da provisão. Deus é a fonte da provisão. As coisas vêm e vão, o pastor Maurício falou, os impérios mudam. Irmãos, se nós estudarmos, por exemplo, os grandes impérios do mundo, eles estão em ruínas. Os reis que experimentaram as maiores abundâncias, os impérios grandiosos, eles estão em ruínas. Mas Deus é a fonte verdadeira da provisão. Eu tenho dito à nossa juventude, eu tenho falado isso algumas vezes, que a nossa confiança não pode estar na previsão de mercado, não pode estar no mercado de trabalho. Por um motivo simples, irmãos. Se nós fizermos um olhar social para o que estamos vivendo. Eu gosto muito de estudar gerações, o olhar do desenvolvimento de carreira. Nós estamos vendo um momento onde, em alguns poucos anos, várias profissões que nós temos hoje, elas simplesmente deixarão de existir. Por exemplo, a inteligência artificial, que veio com muita força, ela é capaz, por exemplo, de programar um aplicativo, se ela for direcionada, ela é capaz de, possivelmente, em algum tempo, operar pessoas, ela é capaz de dar respostas que enciclopédias grandiosas no mundo talvez não tenham a atualização. Ela é capaz de produzir mídias, conteúdos, arte, ela é capaz de escrever um livro, ela é capaz de dublar uma pessoa falando em outro idioma, ela é capaz de legendar. Irmão, só que eu já falei algumas profissões que a inteligência artificial tem e já começou a substituir. Se nós entrarmos, por exemplo, para o mundo dos aplicativos, nós vamos lembrar do Uber e o que ele fez com os taxistas. Nós vamos lembrar, por exemplo, dos aplicativos de distribuição de alimento, que faz com que pessoas abram pequenas cozinhas em casa e vendam comidas, lanches, para pessoas ao longo de toda a cidade, sem sequer fazer uma propaganda. Pessoas que vivem disso. Existe uma mudança tecnológica. Jovens e adultos da nossa igreja que trabalham como programadores, desenvolvedores, publicitários, social media, para pessoas nos Estados Unidos, no Uruguai, na Europa, em qualquer parte do mundo, fazendo seus horários. As previsões de mercado elas mudam o tempo todo. Não tem nada mais volátil no tempo de hoje do que previsão de carreira. Se nós olharmos, por exemplo, para a geração Z, que é essa geração que tem adentrado o mercado de trabalho, nós vamos ver que não há certeza alguma no coração deles. Quando eu fui entrar para a faculdade, eu lembro que a engenharia do petróleo era hype, era a profissão que daria muitas possibilidades de futuro, abriria muitas portas. Hoje, se perguntar para alguém do IUF sobre engenharia do petróleo, ele provavelmente não vai saber o que é engenharia do petróleo, vai dizer que petróleo é uma maldição, porque não é uma fonte renovável de energia. As coisas mudam. As carreiras mudam. Aonde está a nossa convicção de provisão? Aonde está a nossa certeza de provisão? Aquela viúva nos ensinou algo muito bonito. Ela vai até Deus buscar a provisão. Uma sim, pastor, ela foi até Eliseu. O profeta na Bíblia, ele era a representação da voz de Deus no mundo. Aquela mulher poderia ouvir conselhos, aquela mulher poderia ouvir perspectivas, ela podia traçar planos, ela podia ter uma reserva, ela podia ter feito algumas coisas, ela podia empreender, ela podia inovar, ela podia ser disruptiva, mas não. Ela decidiu que a maior resposta que ela precisava viria da voz do alto. Que a maior resposta que ela precisava viria da voz de Deus. Irmão, significa que a sua carreira não é fonte de provisão. Que o seu emprego não é fonte de provisão. Que o investimento financeiro que você tem não é fonte de provisão. Significa que a bolsa não é fonte de provisão. Significa que o mercado aberto não é fonte de provisão. Que o governo não é fonte de provisão. Que as carreiras vão e virão, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que não muda. É o único que é dito como de geração a geração continua o mesmo Deus. O Deus que sustentou Davi é o Deus que nos sustenta. O Deus que deu dinheiro a Salomão é o Deus que provê na nossa vida. O Deus que ungiu Davi é o Deus que unge a nossa vida. A provisão que nós precisamos vem da parte de Deus. Deus é a fonte da provisão. Mas como nós reagimos nesses momentos? Momentos de tensão, irmão. Momentos de tensão levam pessoas a fazer loucuras. Não são uma, duas, três histórias que a gente pode ouvir de pessoas que roubaram, mataram por desespero. Pastor, nada justifica, é claro que não. Mas o desespero nos leva a fazer loucuras. Qual é a sua resposta, por exemplo, nos momentos que você precisa de uma provisão de saúde? Pessoas que gastam rios de dinheiro, mas são incapazes de dobrar o joelho pedindo cura da parte do Senhor. Aquilo que fazemos nos momentos de maior angústia, aquilo que fazemos no tempo de maior tensão, pode ser a chave que vira a provisão sobre as nossas vidas. Eu ouso dizer que existem pessoas que estão no deserto, como o povo de Israel, andando em círculo, sem ver a terra prometida, sem ver a provisão, porque não estão virando a chave, estão confiando em si. Estão fazendo o oposto do que aquela mulher fez. Irmãos, na conversão, o que é a conversão? Nós entregamos a nossa vida a Deus e Ele nos presenteia com a salvação. Vê que há um movimento. As nossas atitudes importam, sim, aonde nós buscamos, da onde vêm as nossas respostas. Isso tudo nos faz entender e nos precisa fazer entender que a provisão é um movimento vertical, de cima para baixo. Bom, Salmo 23. Salmo 23 é um dos textos que, na minha compreensão, ele define muito do que é a provisão de Deus. Quando eu lembro que o pastor Luiz Saião, que foi reitor do meu reitor no seminário, ele dizia que, na opinião dele, o Salmo 23 não deveria se chamar o Salmo do Bom Pastor, mas o Salmo da Ovelha. Porque, ao declarar, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, Davi se coloca no lugar de ovelha. Davi se coloca no lugar de ser cuidado. Davi se coloca no lugar de ser provido. E nos ensina que não existe essa conversa de Deus não proveu nessa área ainda, pastor. Deus ainda não proveu. Irmãos, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Se o Senhor não proveu, talvez você não precise disso agora ou não faça parte dos planos dele. Mas Deus não vai deixar de prover. Deus nunca vai deixar de prover. Se ele deixou, não era provisão, irmão. É movimento de Deus para tratar sua vida em alguma área, para cuidar de você. São caminhos que a gente não vai conseguir entender, mas nós precisamos lembrar que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. A fonte da provisão vem dele. Essa viúva sabia disso. ela foi até Eliseu, ela fala com Eliseu, e Eliseu dá uma resposta, padrão Eliseu, irmão. Leia a história de Eliseu. Eliseu dá a resposta, que eu acho que ele, eu tenho certeza que é de Eliseu. Ele falou o seguinte: como posso ajudar? Ela pediu ajuda, né? Por favor, você sabe, o meu marido, teu servo, morreu. Vem o credor querendo levar meus dois filhos. Eliseu responde: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. A viúva estava desesperada, ela não tinha provisão. O que é que Eliseu pergunta? O que você tem em casa? Parece cômico, parece perturbador, e ela diz: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Tua serva não tem nada. Irmãos, existe uma lição aqui muito importante a respeito de provisão. Primeiro, Deus é a fonte da provisão. Segundo, Deus, ele usa o nada na nossa provisão. Na verdade, eu acho que Deus é especialista em usar o nada na nossa provisão. Deus pega aquilo que nós não temos. Deus pega aqueles despreparados. Deus pega aqueles que não são capacitados. Deus pega aqueles que não são aceitos. E transforma, e provê, e usa, e faz pai de multidão. O cara não tinha filha, pai de multidão. Davi não foi nem lembrado pelo seu pai como potencial rei, mas Deus foi lá no campo onde Davi estava e disse: ei, menininho que está do nada, eu te farei rei da nação de Israel. Se nós jogarmos a história da criação, Deus ele cria. No início, Deus criou. A expressão hebraica, Bereshit bara Elohim. No início, Deus criou. A última coisa criada por Deus foi o homem. Repare nesse movimento. Deus proveu o cenário e coloca Adão para prosperar sobre aquilo que ele havia criado. Deus fez do nada a provisão do mundo. Deus fez do nada o sol que nos provê calor. Deus fez do nada a noite que nos provê descanso. Deus proveu salvação quando nós ainda andávamos nas trevas. E alguns anos atrás eu aprendi uma lição que eu tenho carregado na minha vida. Quando eu entrego para Deus o meu nada, quando eu entrego para Deus o pouco que eu tenho, para que Ele possa se mover, Ele preenche aquilo que eu não posso. Quando eu faço o que eu posso, Deus faz o que só Ele pode. Quando eu entrego para Deus um coração quebrantado, o Senhor ouve, diz a palavra. Quando uma viúva já chega para Eliseu, sem nada, desesperada, Deus dá uma resposta. Mas Ele ensina. Por que, pastor, Ele faz isso? Porque quando Deus usa o nada para prover, Ele nos lembra que a glória da provisão é dEle. Deus nos lembra que a autoridade sobre a provisão vem dEle. Deus nos lembra que o poder sobre a provisão vem dEle. Domingo à noite passado, nós estudamos a vida de José. Irmãos, Deus tirou José do nada para ser governador do Egito. A quem você acha que José dava glória? A Deus. Deus tira Moisés do meio do deserto, cuidando de ovelha, para fazer dele o libertador do povo hebreu. A quem Moisés daria glória? Quando Deus usa o pouco que temos, ou o nada que nós temos, significa, Ele nos ensina que a glória vem dEle, que tudo que temos vem dEle. Irmãos, quando Deus nos chama para o ministério, Deus chama um pastor para o ministério, o pastor é um nada. De repente, Deus dá dom de pastoreio, dom de pregação, dom de liderança. Deus te chama para liderar uma célula. Você é inseguro, talvez você tenha algumas dificuldades. Deus derrama dom de pastoreio, dom de liderança, talvez dom de discernimento. Deus, quando nos chama, Ele também nos provê o que precisamos. O que Ele precisa de nós, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se nós entendermos que Deus vai usar o nada, irmãos, nós nos moveremos de forma muito diferente, porque nós não nos moveremos pelo que somos capazes, nós nos moveremos por aquilo que Deus é capaz de prover na nossa vida. Nós andaremos, sim, em realidades sobrenaturais de Deus, porque nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. A fé que é suficientemente grande, pequena, mas que compreende que Deus é um Deus provedor. que usam nada. Mas eu era um menino, uma criança de 8 anos de idade. Deus já estava preparando um pastor de jovens. O menino de 8 anos não sabia. Sabe Deus o que os meninos que estão sentados ali vão ser daqui a alguns anos. Sabe Deus o que os nossos adolescentes, jovens vão virar. Deus pode estar aqui semeando governo, semeando autoridade, semeando pastoreio, semeando missionários. Pastor Humberto não sabia que seria um missionário tão relevante quando era um adolescente. Mas Deus já estava provendo. Talvez o que para nós é nada, nós precisamos ressignificar e entender que Deus não está preocupado com isso. Deus, na verdade, não estava preocupado com quanto a viúva tinha, mas era uma preocupação de o que ela estava disposta a entregar para ele começar a operar. E aí entramos no terceiro momento da mensagem. No primeiro momento, Deus é a fonte da provisão. No segundo momento, nós entendemos que Deus pode usar o nada para a provisão. Nós podemos entender no terceiro momento que a obediência vem primeiro. Irmãos, depois daquela resposta louca, era uma resposta difícil. A pessoa pede uma ajuda, a viúva pede ajuda. Ela estava desesperada. Eliseu devolve para ela. Então, sabe o que você tem em casa? Você chama de nada? Você vai pegar um monte de vasilha. Você vai juntar todas as vasilhas que você pode. Vai entendendo aonde Eliseu estava chegando. Você vai usar todas as vasilhas. Recolhe tudo, recolhe tudo que as suas vizinhas têm, pega o tapeware da mulherada toda, vamos juntando, pega ali os potes da Kibon que tem ali sobrando em casa ainda, tira o feijão de dentro para não enganar ninguém na geladeira, em nome de Jesus. Bom, eu estava testemunhando aqui no culto das 9, eu não vou entrar muito nesse ponto, porque pode causar alguma insatisfação à minha esposa, mas eu, quando a gente casou, irmão, a gente casou, recém-casado, eu adoro em casa de recém-casado, você não tem onde sentar, você tem 4 copos, e se sujou, lava, porque não vai ter outro copo para poder... Talher, você tem só um jogo. Geralmente o pessoal já mais abastado, né? Aí isso é o jogo da visita, isso é o jogo do... Não, irmão, recém-casado é aquilo que tem mesmo. É aquele ali que não é nem Tramontina, não. Não vê esse papo de Tramontina. Comprou ali na, sei lá o quê, na loja do amigo grande que tem aqui perto, sabe? Tá vendo como é que conhece? Todo mundo compra talher ali no Amigão, viu, irmão? Só você não, irmão. Raquel entra na Amigão, irmão, parece que ela está prosperando no deserto Saara. Ela entra dando glória, assim, vai, Deus, aleluia. É impressionante, a Raquel vira um bicho, né? Ela gosta. Eu deveria ser patrocinado, depois eu estou fazendo aqui, ganhar um voucher, né, Amigão? E aí, a gente se perde nessas coisas. Mas a gente está falando do pote da mulher. Ele já mandou ela juntar os potes. E aí ele falou o seguinte, pega um pouquinho de azeite que você tem e vai virando no pote. Enquanto o pote enche, você tira o pote. Irmão, olha o desenho disso. Eu viro um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. E você vai enchendo pote, 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 pote. Meu Deus, que realidade é essa que Eliseu está vendo? Que realidade é essa que Eliseu está enxergando? Aquela mulher não podia ter compreensão. Aquilo para uma mulher, para uma pessoa que tenta entender cognitivamente, é uma loucura. O que é que a mulher faz? Obedece. Sabe por quê? Porque a obediência precede a provisão. A obediência precede a provisão. Não dá para ficar perdendo tempo reclamando com a vida, reclamando com o que não tem. Irmão, obedece. O mar foi aberto porque alguém botou o pé ali. As coisas aconteceram. Se você olhar em toda a Bíblia, eu te convido a olhar em toda a Bíblia, acha alguém que obedeceu e não proveu, Deus não proveu. Acha um. Deus vai lá em Raabe, tendo a casa dela destruída, prover salvação para ela. E mais, faz dela uma pessoa que está na genealogia de Jesus. Olha como é que Deus provê. Quando nós somos fiéis a Deus, nós experimentamos provisão, cuidado, pastoreio de Deus. A obediência precede a provisão, nós não podemos andar sem ela. Sabe, me inquieta muito crente reclamão. Eu tenho problema com crente reclamão. Não tenho isso para liderar, não gosto daquilo, não gosto, igual o pastor Lógico fala, né? Não gosto de criança, não gosto de louvor, não gosto de gente, não gosto de cadeira, não gosto de som, não gosto de vídeo, então não gosto... Irmão, pelo amor de Deus, obedece. Para de achar que é o que você quer. Se Deus é Senhor da tua vida, você perdeu o direito, você vai obedecer e ponto final. Deus mandar mudar de cidade, muda. Se Deus mandar largar o emprego, larga. Se Deus mandar mudar a vida inteira, muda. Porque Deus é o Deus da sua vida. E não há nada melhor do que obedecer a Deus, irmão. Nós não seremos reclamões em nome de Jesus. Vou colocar aqui, o ano de 2025, nós vamos banir os reclamões. Nós vamos profetizar agora coragem, ousadia para a igreja. Contentamento, porque a gente anda em contentamento. Aprendi a viver com pouco, aprendi a viver muito com... Diz Paulo, por isso tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto alguns perdem tempo reclamando, há aqueles que experimentam provisão. Irmãos, existe uma história de provisão linda na nossa igreja. Posso ser testemunha para vocês. Este ano, nós estamos entrando no 10º ano da conferência da nossa juventude no período do carnaval. 10º ano, irmãos, 10º ano. Quantas histórias eu consigo lembrar. Estava desde a primeira aqui liderando com o povo. E tem uma coisa engraçada aqui sobre... É engraçado mesmo, tem que rir, irmão. Deus provê tanto, ele tira toda a nossa possibilidade de duvidar. Eu tive uma reunião com o nosso financeiro essa semana, apresentei lá nossa perspectiva orçamentária da conferência. A pergunta de uma das pessoas foi: mas quanto vocês têm? Eu vou ter, irmão. Até pós-carnaval tem dinheiro aí na conta. Irmãos, a gente começa essas conferências há anos sem nada. Você já parou para pensar o que é fazer a conferência com um jovem adolescente? O menino não tem dinheiro. Aliás, tem, mas está no seu bolso. É mesada, é estágio. Mas posso te falar uma coisa? Depois de todos esses anos, se eu não me engano, em praticamente todos, nós fomos superavitários. Porque Deus provê. E aí, ano passado, uma pessoa muito bem intencionada, não tem problema nenhum com essa pergunta, é bom responder, é bom a gente explicar aqui. Pastor, por que não cobra a conferência de carnaval? Todo mundo cobra a conferência no carnaval, na juventude, nas igrejas. Irmão, vamos pensar o seguinte. Você acha que um jovem que está perdido no bloco vai pagar R$100, R$50, R$200, R$20 para poder pisar numa igreja? Não vai. E quando eu olho para trás, eu vejo Dominique, que o irmão dela fez parte disso, se convertendo numa conferência dessa de carnaval e indo estudar adoração fora do Brasil para servir ao Senhor. Eu lembro do Bernardo, ano passado, ano retrasado, se converteu, é um dos seminaristas da nossa juventude. Nós temos colecionado ao longo dos anos histórias, testemunhos, jovens que chegaram aqui bêbados, jovens que chegaram aqui de mão dada, menina com menina, saíram daqui, irmãos, transformados pela palavra de Deus. Gente que foi liberta, gente que foi liberta de demônio, liberta de potestade. Como que você cobra isso? E aí o ambiente, o coração de um pastor em janeiro, irmão. Janeiro está todo mundo descansando, o pastor Jovem está clamando ao Senhor, Deus provê, em nome de Jesus. E aí acontece, irmão, Deus derrama provisão, de repente vem um patrocínio, vem alguém querendo ajudar, vem alguém querendo chegar junto, e sabe o que acontece? Nós celebramos, como sempre, os lindos momentos que o Senhor tem para a nossa vida. E este ano, pela glória do Senhor Jesus, a gente tem entendido que nós viveremos a maior conferência da nossa juventude. A maior conferência. Nós faremos um buraco no inferno, irmão. Tirando o jovem de lá, tirando o adolescente de lá. Mas começa na certeza de que Deus vai prover todas as coisas. São mais de 200 servos. É uma estrutura enorme, muito maior do que a gente. Mas Deus vai provendo. Deus vai derramando. A obediência precede a provisão. Se nós entendêssemos isso, meu amigo pastor terreno, nós compraríamos um terreno aqui. Nós compraríamos 1, 2, 3, 4, 5. Pastor, tem recurso? Não. A obediência precede a provisão. Bom, se a gente não fosse tão teimoso, me permita o recorte para a igreja brasileira, se nós não fôssemos tão teimosos com Deus, nós não seríamos só o maior número da história, mas nós estaríamos fazendo a diferença no Brasil inteiro. Caía a pobreza, caía a marginalidade, caía a criminalidade. Obediência, porque eu vou obedecendo, Deus derrama provisão. Deus derrama provisão, eu obedeço mais. Eu obedeço mais, Deus derrama mais. Eu vou obedecendo, eu chego em lugares e ninguém chegou, Deus vai derramando. A gente vai chegando lá na África, Deus derrama. A gente chega aqui no terreirão, Deus derrama. E Deus vai abrindo porta. O que, que aquela mulher fez? Ela obedeceu. Obedeceu. Ah, pastor, mas a ordem de Deus é muito louco. O dia que Deus te der um chamado menor que ele, desconfia que vem dele. Desconfia, porque Deus não nos leva para ambiente de mediocridade, Deus nos leva para ambiente do extraordinário, Deus nos leva para o ambiente do mais, Deus nos leva além. Então, primeiro, nós podemos entender que Deus é a fonte. Segundo, nós podemos entender que Deus usa nada. Terceiro, nós precisamos lembrar que a obediência precede a provisão. Quarto, nós precisamos aprender uma lição que nós esquecemos. Quando o profeta diz assim: entre em casa com os filhos e feche a porta. Irmãos, eu sou pastor de jovens, músico, então assim, que envolve música, envolve tecnologia, um ambiente de adoração, eu amo. A gente usa isso tudo e como ferramenta. O telão não é culto, a luz não é culto. Se isso tudo acabar, a gente continua louvando a Deus. Isso ajuda a gente. Mas nós, cristãos, brasileiros, século XXI, nós estamos moldados a uma cultura do espetáculo. Nós estamos nos acostumando a achar que Deus se move nas grandes multidões, nas arenas, nos shows bilhetados. Nós achamos que o mover de Deus é a pirotecnia. Tenho dito muito isso ao Yuf, isso aqui, irmão, se um dia Deus fechar a porta, Deus permitir fechar a porta da igreja, a igreja continua de pé. Agora, eu não posso, outro dia eu ouvi alguém falando assim: não, pastor, porque é um mercado gospel. Oi? Oi? Como assim? Gente escrevendo música, falando assim: não, essa música tem tudo para dar certo, todos os elementos que ela tem para hypar, eu vou colocar nela. Como assim, irmão? E o evangelho fica onde? Será que ninguém lembra? E Jesus chutou as barracas dentro do templo. Por conta dessa cultura podre que nós alimentamos, nós estamos perdendo o significado do quarto secreto. E a palavra de Eliseu se torna quase que a palavra de um alienígena para a gente. Fecha a porta do quarto e tranca a porta. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Algumas das maiores experiências, dos maiores momentos que eu tive com Deus, foi trancado na porta do meu quarto, sem ninguém me ver. Aonde Maria recebeu a palavra que seria mãe de Jesus, no quarto. Aonde José recebeu a palavra que seria pai de Jesus, no quarto. Jesus vai até a casa de Maria e Marta. Jesus vai até a casa de Zaqueu. Deus se revela a Abraão dentro da tenda. Deus leva Moisés para a intimidade. Deus diz: quando você orar, entra no teu quarto. Lembra de Eliseu? Jesus tranca a porta do quarto. E o Deus que o vê no secreto o recompensará. Deus, ele é Deus do ajuntamento, sim. Mas ele também é Deus do relacionamento. Deus é o Deus do choro, que ouve teu choro quando ninguém ouve. Deus é o Deus que vê quando você entrega a tua família, o teu marido que não se converteu, o teu filho que está nas drogas, a tua condição financeira, o Deus que responde na igreja, é o Deus que responde lá no seu apartamento, na sua casa. Eu gosto muito do Salmo 91. O Salmo 91 é um dos salmos que mais fala de provisão na Bíblia. Ele fala o seguinte, entre muitas promessas: Deus nos livrará, Deus nos cobrirá. Você não será temido. Mil cairão ao seu lado, nenhum mal atingirá. Os anjos os protegerão. O que, que a galera faz? Abre o Salmo 91, deixa aberto para proteger a casa. Só que esqueceu do princípio. Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente Deus descansará. Você é livrado, protegido. Mil cairão ao seu lado, mas é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Há poder no esconderijo do Altíssimo. Há provisão no esconderijo do Altíssimo. Irmão, fecha a porta do seu quarto, ajoelha com a tua esposa, e Deus o ouvirá, Deus o recompensará. Nós não precisamos desvalorizar o ajuntamento da igreja, não é isso que eu estou dizendo, mas nós não podemos ser crentes de domingo a domingo. Deus nos espera segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nós vemos as pesquisas, irmãos. 10% dos crentes leem uma vez por semana a Bíblia. Aí reclama que não vê poder do alto, não vê provisão. Pastor está pentecostal hoje. Irmão, leia a Bíblia. O que estamos falando está na palavra do Senhor. Há momentos que Deus vai te levar para o quarto e que só você e Deus vão escutar. Quantas lágrimas, irmãos, eu derramei no quarto, quantas lágrimas. Outro dia eu compartilhava a nossa juventude, início da pandemia, com 10 dias de pandemia, eu contraí Covid. Raquel já estava grávida do Theo, se eu não me engano. Preciso ficar trancado num quarto de 10 metros quadrados. 15 dias, sozinho. Para piorar, o quarto era todo branco, enlouquecedor. Mas Deus me deu uma palavra antes de entrar. Falei, leva a guitarra. Bom, levei a guitarra. Achei que eu ia estudar guitarra. Não, irmão, é porque ali, no quartinho de 10 metros quadrados, Deus ia me dar umas palavras que estão perdurando até hoje. Deus ia derramar poder, Deus ia derramar provisão de saúde. Eu tinha medo mesmo, mas eu tive ali a certeza de que Deus me faria chegar no final dos 15 dias e testemunhar que eu estava livre daquela doença. No quarto, quando ninguém te via, no quarto, quando não tem ninguém. Irmão Alex, as maiores canções desse mundo são produzidas nos momentos de intimidade de um compositor. Viramos a sociedade do espetáculo que tantos temíamos. E se os templos fossem destruídos, perderíamos a provisão, perderíamos o relacionamento. As maiores provisões de Deus acontecerão com a porta fechada do quarto. Guarde isso, as maiores acontecerão ali. Irmãos, vamos só recapitular para ir para o último ponto. Primeiro lugar, Deus é a fonte da provisão. Segundo lugar, Deus usa nada para a nossa provisão. Em terceiro lugar, a obediência precede a provisão. Em quarto lugar, tranque a porta. Muito da provisão vai vir de lá. Em último lugar, Deus faz muito mais do que nós imaginamos. E a gente pode ver isso muito claramente na história daquela viúva. A viúva fez tudo o que foi mandado. Tudo, absolutamente tudo. Aquela viúva, ela ouviu, ela foi buscar a voz de Deus. Ela ouviu a palavra. Ela obedeceu ainda no milagre. E a Bíblia diz que algo incrível acontece. Ela pega uma pequena botija de azeite e começa a derramar o azeite. Encheu uma, veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta, veio a quinta, veio a sexta, veio a sétima, veio a oitava. Enquanto tinha vasilha, Deus derramava. E o óleo não acabava, irmãos. Sabe, eu sei que o óleo representa o poder de Deus. Mas a vasilha, nessa manhã, pode representar as vezes que você vai dobrar o seu joelho. Pode representar as vezes que você vai andar em fé. Que você vai distribuir currículos. Que você vai juntar aí teu dinheiro. Que você vai orar pelo seu filho. As noites que você vai ficar acordado, eu posso te dizer que enquanto você buscar, Deus continua derramando. Enquanto você clamar, a provisão continua sendo derramada, porque enquanto haviam vasilhas, Deus derramava. Enquanto houver oração, enquanto houver quebrantamento, enquanto houver obediência, Deus continuará derramando sem fim. Mas sabe quando a nossa história acaba? Quando as vasilhas acabam. Pastor, mas eu não estou nem vendo a resposta, irmão. Começa a juntar vasilha. Começa a juntar experiência, começa a juntar possibilidade, bota o pé onde você não está vendo. Aí sabe o que Deus faz? Encheu a vasilha. A viúva vai lá. Eliseu, toma aqui, tem várias vasilhas. O profeta fala o seguinte: vá e paga a tua dívida para poder com os credores. O texto acabou? Não. E você e seus filhos viverão do que sobrar. Aquela mulher foi buscando uma resposta. Deus derramou resposta e derramou provisão ainda maior, porque o que é provisão de Deus transborda. O que é provisão de Deus vai além, supera as expectativas. Há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse é o nosso Deus, é o Deus que transborda. Pastor, você não tem noção de como está lá em casa, irmão. Deus vai transbordar, vai juntando vasilha, vai clamando, vai orando, vai se preparando. Pastor, e se Deus não transbordar, Ele é Deus, irmão. O Senhor é teu pastor e nada faltará. Se não veio, confia. Mas enquanto não vier, irmão, vai juntando as vasilhinhas, vai juntando as vasilhinhas. Igual a gente foi fazendo nas conferências da juventude, começa com 3, começa com 5, começa com 10, vai rompendo, estoura ali, sai da tenda, vem para cá, vai multiplicando, vai enchendo a vasilha enquanto houver óleo, enquanto houver poder de Deus, vai enchendo a vasilha. Os nossos celeiros transbordarão, olha quanta promessa. Eu vim dizer a você que enquanto você deixar vasilhas com Deus, Deus continuará derramando sobre a tua vida. Pastor, ainda não vejo. Irmão, essa é a manhã de botar a vasilha para Deus derramar, só isso. Vai colocar a vasilha. Você vai pegar as vasilhas, vai começar a juntar a vasilha, irmão. Pastor, mas eu não tenho fé para poder aguentar mais. Pede ajuda para a vizinha, lembra da viúva? Pede para a gente orar por você. Enquanto houverem vasilhas, Deus continuará derramando. Isso é o poder da provisão. É quando, depois de todo esse movimento, a gente tem uma convicção. Dele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo veio dEle. E a provisão do alto, que pode ser derramada sobre a tua vida, está disponível nessa manhã, com a fonte da viúva. Irmãos, só precisamos fazer o que a viúva fez. Buscar a voz certa, juntar as vasilhas, entregar o nada, obedecer. E Deus vai transbordar.